A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração. E é uma imensa alegria minha estar aqui com você. Hoje é o 19º dia. Glória a Deus por você estar junto conosco. E tenho certeza que nesses dias o Senhor te enriqueceu. Que de repente você está aí me ouvindo e fala: pastor, mas ainda não aconteceu, né? Um pedido meu ainda não foi liberado, né? Ou tal pessoa ainda não converteu. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus não volta vazia. Ela foi lançada. Eu tenho certeza que você foi enriquecido e as suas orações foram ouvidas. Amém?
Amém.
Então pega o seu livreto aí de confissão e peço também para que você envie um link, né, do nosso vídeo aí para os seus amigos, para os irmãos da célula. Envie também um direct também para aquelas pessoas que você tem orado, para que possam assistir conosco. Amém? Reúne aí com a sua família. Vamos ler aqui. Isaías 54, versículo 17. Hoje é o 19º dia, está na página 21. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Toda arma forjada não vai prosperar na sua vida contra ti. Amém? Vamos confessar. Gostaria que você repetisse após mim. Toda arma forjada contra mim,
forjada contra mim,
não prosperará.
Não prosperará.
E toda língua que ousar me condenar, eu a repreenderei. Esta é a minha herança. Como servo do Senhor,
eu recebi o direito
de rejeitar toda a condenação por causa do sangue de Jesus.
Sobre mim
não há mais nenhuma condenação,
porque eu estou em Cristo.
Aleluia! Amém. Glória a Jesus. Pegue agora a ficha com seus alvos pessoais e vamos orar. Eu tenho certeza e convicção que tudo aquilo que está alinhado com a vontade do Senhor vai se cumprir cabalmente na sua vida. Amém? É favor imerecido. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu estou aqui em teu nome, abençoando cada um desses irmãos, cada um desses ouvintes agora. Pai, eu declaro, ó Deus, que cada um desses alvos se cumprirão. Ó Deus, de uma maneira sobrenatural, extraordinária. Oh Deus, o Senhor fará com que esses alvos se realizem. Oh Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre as famílias. Oh Deus, de cada um desses que estão aí nos ouvindo, eu declaro que essas famílias são famílias benditas do Senhor. Oh Deus, famílias eleitas, separadas, escolhidas, oh Deus. E eu declaro, oh Deus, a paz do Senhor. Oh Deus, a mesma paz, oh Deus, que havia ali na saída do Egito. Ó Deus, aonde os judeus estavam ali nas suas casas, comendo do cordeiro, eu declaro, ó Deus, que os meus irmãos estarão desfrutando dessa paz.
Amém.
Ó Deus, do descanso no Senhor. Ó Deus, eu oro também, ó Pai, declarando a prosperidade. Ó Deus, que eles possam saber que o Senhor, ó Deus, os chamou para uma vida abundante. Ó Deus, eu estou aqui para rejeitar todo intento maligno, ó Deus, para trazer miséria. ó Deus, todo intento maligno, ó Deus, para, ó Deus, remover o emprego desses irmãos, ó Deus, eu cancelo agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós resistimos como igreja, amém. Nós nos posicionamos, eu libero uma palavra de bênção, eu declaro prosperidade, amém. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar, ó Deus, eu declaro aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar, ó Deus, eu declaro que cada um dos meus irmãos são abençoados, ó Deus, o Senhor é aquele, ó Deus, que conduz, ó Deus, em abundância a vida dos meus irmãos, declaro também, ó Deus, que toda enfermidade, agora, nesse instante, se alguém enfermo aí, ó Deus, que está nos ouvindo, eu declaro na autoridade e no poder do nome de Jesus. Ser curado agora, nesse instante. Ó Deus, eu libero a cura. Declaro, ó Deus, que pelas suas pisaduras, os meus irmãos são sarados. Ó Deus, caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ó Deus, glorifica o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar também, né, por essas 7 pessoas que você tem colocado diante de Deus. Eu tenho certeza que você tem chorado, tem clamado a Deus, e eu creio que elas se converterão. Que, em nome de Jesus, eu quero profetizar que pessoas que você tem orado, no próximo jejum nosso, no próximo semestre, estarão conosco. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, para destruir as obras do diabo. Amém. Porque foi para isso que Cristo se manifestou. Sim, Deus. Ó Deus, e nós nos posicionamos como igreja, aleluia, para resistir todo, amém, intento maligno. Amém. Toda cegueira espiritual na vida dessas pessoas que nós temos orado, caia por terra. Caia por toda terra. Escama, caia por terra. Caia por terra. Toda maldição, nós cancelamos agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Declaro, ó Deus, que todo intento maligno, ó Deus, toda confusão mental, todo engano do diabo, caia por terra agora. Retroceda, perca as suas forças. Nós, como igreja agora, nós liberamos, ó Deus, uma palavra, sim, de vida sobre essas, liberamos, pessoas. Declaramos que o teu Espírito, o Espírito Santo, vai convencendo cada uma delas. Convence elas do pecado, convence elas da justiça, convence elas do juízo. Eu declaro que nesses dias, ó Deus, elas sentirão no seu coração, ó Deus, uma tristeza por causa do pecado. Irão, ó Deus, ter um desejo de conhecer algo superior. Ó Espírito Santo, convence elas que há uma só vida. Ó Deus, que um dia nós iremos, ó Deus, nos encontrar com Deus. Ó Deus, que eles possam ter esse entendimento. E que essa justiça só pode vir por meio do céu. Ó Espírito de Deus, eu declaro, ó Deus, que o Senhor estará gerando uma oportunidade. Eu declaro oportunidade para pregarmos o Evangelho. Sim. E essas pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo e serão salvas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, toda a sua casa hoje. Que o favor imerecido seja multiplicado sobre a sua vida. E você seja abençoado com toda sorte e bênção espiritual em Cristo Jesus. Aleluia! O Senhor tem coisas grandes para nós. Hoje é o 19º dia. Nós estamos chegando já no fim desse tempo de oração, jejum, consagração, em que temos ganhado fé para apropriarmos-nos dessa realidade espiritual maravilhosa. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Há promessas de proteção para nós na palavra de Deus. Amém? Mas é muito importante você se lembre que as coisas de Deus, suas promessas, não são automáticas. Nós devemos nos apropriar delas por fé. Fé é a moeda do céu. Amém? E hoje, eu quero compartilhar algo com você. O tema que nós demos aqui é valorize a herança. Há uma herança guardada ou reservada para nós como filhos. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8 que o Senhor Jesus, ele era o único herdeiro, porque ele era filho unigênito. Mas por causa da sua morte e ressurreição, nós fomos gerados também agora filhos de Deus e nos tornamos com ele co-herdeiros. Ou seja, o que é dele também é nosso. Amém? Essa condição fundamental, essa posição privilegiada nos foi dada por meio da obra consumada. Heranças são coisas maravilhosas, não é verdade? Quando você, se você ouve dizer que alguém, um aparentado seu, um avô, um tio distante, morreu e deixou para você uma herança, você imediatamente é tomado de alegria, porque você fica pensando, deve ser algo bom que foi deixado para mim. E de fato, heranças nos falam de coisas boas, por isso nós ficamos eufóricos. Mas a palavra do Senhor nos mostra que há pessoas que não valorizam a herança, não valorizam aquilo que Deus lhes tem dado, não atribuem valor à bênção de Deus na sua vida. Então, precisamos ter muito cuidado para que não haja em nós uma atitude de indiferença para com a herança de Deus, porque isso desagrada o coração do Pai. Frequentemente eu prego sobre herança, sobre recompensa e herança. Essas duas coisas caminham juntas na palavra de Deus, recompensa e herança, não é? E eu eventualmente ouço irmãos me dizendo, olha pastor, eu não preciso de receber nada, eu só quero ser salvo. Em outras palavras, o que ele quer é só ser livrado da condenação do inferno, do lago de fogo. Ele não está muito preocupado com o que Deus tem preparado para ele. Isso é muito ruim, isso mostra um coração semelhante ao de Esaú. A palavra do Senhor diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura, trocou a sua herança por um prato de lentilhas, diz a palavra de Deus. A Bíblia fala, você conhece a história, Isaac tinha dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Esaú tinha nascido primeiro, então ele era o primogênito. E naquela época, o primogênito ele tinha direito à herança dobrada em relação aos seus irmãos. No caso, ali, Jacó iria herdar, vamos dizer assim, um terço, e Esaú ficaria com dois terços da herança. Mas junto com a bênção da primogenitura, vinha o privilégio de ser sacerdote na sua casa, de liberar a bênção de Deus sobre os próximos que viriam. Então, esse poder de abençoar era algo muito valorizado, e até hoje é muito valorizado. Ter a bênção de Deus, ter o favor de Deus, é o segredo por detrás de todo o sucesso, de toda a vitória, não é? Mas a Bíblia fala que Esaú não deu valor. Num dia em que ele tinha saído para caçar, chegou com muita fome, Jacó então planejou um meio de, vamos dizer, enganá-lo. Apesar que ele não foi realmente enganado. E a Bíblia fala então que ele chegou com muita fome, ele pensou que ia morrer de fome, e Jacó fez então uma sopa de lentilhas para ele. Mas falou para ele, eu só te dou essa sopa se você me der o seu direito de primogenitura. E Esaú então falou, de que me adianta esse direito? Para que me serve isso? O que me faz, o que me torna especial tê-lo? E trocou com Jacó por um prato de comida. Preste atenção, talvez isso não tivesse grande importância aos olhos das pessoas, mas Deus leva em conta. Deus leva em conta. Isso foi algo que o céu viu. E naquele dia foi tirado de Esaú e foi dado para Jacó. Jacó não era o que tinha o caráter melhor. Na verdade, na Bíblia, Jacó muitas vezes é tido como um exemplo de alguém que tinha um caráter defeituoso. Por quê? Ele não enganou só seu irmão, ele chegou ao ponto de enganar o próprio pai. Ele estava querendo a bênção, ele queria ser abençoado, então ele se passou por Esaú. A Bíblia fala que seu pai já estava velho, portanto cego, não enxergava direito, ele colocou um pelos de cabra no seu braço, porque o seu pai, Esaú, ele era peludo e Jacó não era, ele colocou uma roupa usada de Esaú para ter o aroma, e ele chegou para ser abençoado. E a Bíblia fala que Isaac chegou, passou a mão no braço dele, cheirou a roupa dele e falou, engraçado, parece a pele de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. De qualquer maneira, ele abençoou a si mesmo, abençoou a Jacó. Jacó então ganhou a bênção por meio do engano, mas havia um desejo sincero nele de receber herança, isso honra a Deus. Havia um desejo sincero, ele entendia que a vida dele, o sucesso para ele, dependia da bênção de Deus, e ele lutou para ter essa bênção, isso honrou o Senhor levou isso em conta. Está me ouvindo? Você valoriza a herança de Deus na sua vida, a bênção, o favor de Deus sobre você, sobre o seu trabalho? Muitos religiosos pensam que o pecado é o maior problema, mas não é realmente. O maior problema é quando você não atribui valor às coisas do céu. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 16, se você quiser ir ler na sua Bíblia ou no seu livro, que Esaú chorou depois querendo a bênção, mas não houve em Isaac mudança de ideia, mudança de mente. Então, não teve como ele receber. Diz assim a palavra de Deus: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, ou seja, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento em Isaac, ok? Embora, com lágrimas, tivesse pedido ao seu pai uma bênção, mas não houve mudança em Isaac. A bênção já tinha sido liberada, não era uma questão de Isaac escolher, ele era apenas o canal, ok? Então, a questão já não é somente o que o Senhor comprou por meio do seu sacrifício na cruz, mas a questão hoje é o que disso você está disposto a se apropriar. Aquilo que o Senhor realizou, a obra consumada, é extraordinária, é maravilhosa, ok? O Senhor nos conquistou uma grande herança, mas a grande questão hoje é o que disso você está disposto a se apropriar. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é para você, é seu, mas só vai se tornar seu na prática se você se apropriar. A vontade de Deus é que você desfrute de tudo, mas o nosso Deus, o Espírito de Deus, ele é tão manso, ele é tão humilde, para usar uma expressão em inglês, ele é um gentleman. Então ele nunca trata você forçando você a nada. Ele não vai forçar você a ser abençoado se você não quer ser abençoado. Entende? Ele vai esperar que você creia, que você busque, que você se aproprie. Não é? Ele não vai responder perguntas que você não fez. Ele não vai te dar coisas que você não quer receber. Então é preciso ter um coração em nós para receber do Senhor. Lembre-se que eu falei, as bênçãos de Deus não são automáticas. Nós nos apropriamos dela pela fé. Lembra desse princípio, a parte de Deus é dar, a nossa parte é apropriar. A parte de Deus é demonstrar favor e nos dar graciosamente, mas a nossa parte é crer e tomar posse de maneira prática, pela fé. Ok? Então, esse princípio é muito, muito importante na vida espiritual, porque isso explica por que há tanta diferença entre irmãos e irmãos na vida da igreja. Por que que uns parecem desfrutar mais bênçãos do que outros? Fica parecendo aos olhos de alguns que Deus tem algum tipo de acepção de pessoas, e ele gosta mais do João ou do José, por isso abençoa mais o João do que o José. Não. Para com Deus não há acepção de pessoas, Deus nos ama a todos igualmente. Mas quando você crê, Deus se agrada mais de você. Porque só a fé honra a Deus completamente. Porque a fé chama Deus de verdadeiro. Mas aquele que duvida chama Deus de mentiroso. Então a fé honra a Deus. Então quando você tem uma atitude de fé, preste atenção nisso, você está honrando a Deus. Ok? Mas muitos de nós queremos, ainda temos a mentalidade de pensar que vamos comprar a bênção de Deus. Sabe, eu estava uma ocasião lá em Angola, fui ministrar lá em Luanda, na nossa igreja. O nosso pastor lá é uma pessoa muito, né, articulada, e ele logo planejou uma entrevista com um jornalista de uma rádio da cidade. E o jornalista então veio conversar comigo, e eu percebi que ele queria confrontar, né, coisas a respeito dos evangélicos. E ele então me fez uma pergunta. Ele perguntou para mim: pastor, o que que você acha dessas igrejas, né, que vendem a bênção de Deus? Que fazem barganha com as pessoas para que elas tenham a bênção de Deus? Eu entendi o que ele estava dizendo e até entendi a respeito de quem ele estava falando. Mas eu não quis entrar na jogada dele. Por quê? Porque ele próprio era enganado por um conceito equivocado. A hipocrisia dele não permitia ver. Então eu disse para ele, eu falei: olha, todas as igrejas que você conhece, e todas elas, de alguma maneira, elas comercializam a bênção. O que muda é a moeda. Então, tem igrejas que dizem que para você ser abençoado, você tem que fazer penitência, você tem que ir de joelho até tal lugar, você tem que carregar uma cruz literalmente para fazer um sacrifício, você tem que fazer algo para sentir dor. Elas acreditam que Deus está atrás disso. Então, quando você se dispõe a pagar, elas dizem, Deus vai te abençoar. Qual que é a moeda? A dor, da penitência, do sofrimento, mas é uma moeda. Outras igrejas, que têm um padrão, vamos dizer assim, mais sofisticado, elas também vendem a bênção. Mas qual que é o preço da bênção? Uma vida moralmente correta. Então elas dizem, se você se comportar corretamente, se tiver uma obediência completa aos mandamentos, uma vida moral irrepreensível, você vai receber a bênção. Presta atenção, o princípio continua o mesmo. Deus quer abençoar, mas você tem que pagar pela bênção. Aí existem aquelas igrejas, eu falei isso para ele, né? Como você está dizendo, que elas são ainda mais, vamos dizer, superficiais. E elas vendem a bênção literalmente, você paga em cash, paga em dinheiro. E elas então chegam e dizem, se você ofertar tanto, Deus vai te dar a bênção. Se você tiver à disposição de ofertar esse valor, a bênção vai ser maior ainda. Eu vou te ser franco, eu disse para ele, se o princípio é compra a bênção, eu prefiro comprar a mais barata possível. E vou te ser franco, é muito melhor você pagar em dinheiro do que ter um comportamento perfeito. É muito mais fácil pagar em dinheiro do que ir de joelho para uma cidade que fica 10 quilômetros de distância. Então, acho que quem está aceitando dinheiro, acho que está até valendo pagar. Veja, eu disse isso apenas de ironia. Espero que você esteja... Outra coisa para você. Estou aqui para te falar outra coisa, que eu nem sei se pode ser chamado de religião. Porque o que é religião? Religião fala para o homem o que, que ele tem que fazer para ser aceito por Deus, para chegar até Deus. Mas o que eu vim proclamar aqui é a graça de Deus. É o que Deus faz para chegar até o homem. O que eu vim aqui contar para você é como Deus desce do céu e vem encontrar você e te oferecer tudo de graça. É tudo de graça. A bênção é de graça. O favor que ele vai te dar é imerecido. Chama-se graça. Eu disse isso para ele. Estou dizendo o mesmo para você hoje também. Essa é a mensagem do Evangelho. É que Deus veio. Não é que eu tenho que subir ao céu. Não é que eu tenho que merecer a bênção. Não é que eu tenho que comprar. Não. Ele veio, ele pagou, ele cumpriu as exigências, ele trouxe o céu para cá e me oferece de graça. Qual que é a minha parte nessa história? Só uma coisa. Ah, pastor, sempre tem uma coisa. É verdade, sempre tem. E eu vou te dizer qual é. É apenas crer. Crer não é obra, crer não envolve esforço. Crer é simplesmente concordar com o que Deus diz. Se Deus diz que é, eu concordo com Deus. Se Deus diz que me deu, eu concordo com Deus, eu já tenho. Entende? É simplesmente chamar Deus de verdadeiro e mentiroso, todo homem. Portanto, apropriar-se da herança não é uma questão de barganha, porque a herança já é sua. A única condição para ser herdeiro é ser filho. Você já é filho, mas não seja como aqueles filhos que desprezam a herança que os pais deixam para eles. Há uma herança disponível para você. Amém? E eu queria compartilhar com você a história de 5 garotas. Eu não vou falar delas especificamente, mas apenas de algo que elas fizeram. Elas são chamadas de filhas de Zelofeade na sua Bíblia. Possivelmente você nunca ouviu falar delas. É um nome estranho, Zelofeade, né? Um nome hebraico. Mas a história delas é muito preciosa, porque mesmo vivendo no tempo da lei, quando as filhas, as mulheres, não tinham direito à herança, elas demonstraram o coração para receber do Senhor a herança e o Senhor as honrou por causa disso. Elas, portanto, apontam para nós. Elas receberam a herança sem merecer. Vamos ver a história delas? Está lá em Números, capítulo 27, do verso 1 em diante. Diz assim, então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Agla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. O livro de Números, ele é um livro fascinante. Você sabe a história do povo de Israel. O povo saiu do Egito e Deus prometeu dar a eles a terra por herança. Então, para o povo de Israel, a herança era um lugar físico, era uma terra. Para nós hoje, a herança não é um lugar físico. Pode envolver bens físicos, materiais, mas não é um lugar físico, é uma posição espiritual. Basta você ler Efésios capítulo 1, você vai ter uma noção do que é a herança que Deus tem para você. Então, o livro de Números conta a história desse tempo de peregrinação. E o livro começa com um recenseamento dos filhos de Israel. Por isso que o livro em português tem o nome de Números, porque nesse livro o povo de Israel foi contado. E no primeiro capítulo você vai encontrar o primeiro recenseamento. E no capítulo 26 foi feito um segundo recenseamento. Então, quando nós comparamos o primeiro recenseamento com o segundo, que acontece no capítulo 26, nós vemos que algumas tribos cresceram e outras tribos diminuíram. E isso está registrado por quê? Porque a herança também está relacionada com o tamanho da tribo. Então, existe um relacionamento entre frutificação e herança. Aqueles que são mais frutíferos recebem herança maior. A Bíblia fala, então, que a tribo que era maior, mais populosa, ela ia receber um território maior. Do ponto de vista natural, isso faz todo sentido, porque tribos pequenas morando num território muito grande não são capazes de cultivar toda a área e nem conseguem também proteger todo o território contra o inimigo. Então, tribos pequenas, territórios pequenos. O território era proporcional à fecundidade. Isso nos fala diretamente da obra de Deus, do crescimento da vida da igreja. Em Israel, havia 12 tribos. E cada tribo tinha a sua particularidade, ok? Tinha uma tribo que era sacerdotal, que era a tribo de Levi. A Bíblia fala, por exemplo, que tinha uma outra tribo, a tribo de Issacar, que ela era entendida em avaliar os sinais dos tempos, né? Ela era entendida nisso. Uma outra tribo, a tribo de Benjamim, diz que eles eram canhotos e eles eram capazes de atingir um fio de cabelo atirando com uma funda. Uma funda era um tipo de um estilingue, se você vive no interior, sabe o que eu estou dizendo, para atirar pedras. Eles acertavam um fio de cabelo. Então, eles tinham um talento, um dom. Isso aponta para quê? Eu creio que aponta para as muitas igrejas locais, porque muito embora eles fossem 12 tribos, eles eram uma só nação. Hoje também existem muitas igrejas locais, mas só há uma igreja do Senhor Jesus. E cada igreja, assim como as tribos, elas também têm características particulares. Então tem igrejas que são mais focadas no louvor, outras mais focadas no ensino, outras têm mais dons para uma área, outros mais dons para outras. Mas preste atenção, toda igreja deve crescer. Por quê? Porque existe uma relação entre crescimento e herança. Ano após ano é preciso haver crescimento. O livro de Atos diz que o Senhor acrescenta dia a dia aqueles que devem ser salvos. Portanto, quando não há crescimento, tem algo errado. Eu penso que cada pastor, cada líder deve sempre ir ao Senhor, consultar o Senhor, quando percebe que sua célula, sua rede, sua congregação não estão crescendo ano após ano. Não estou me referindo a um crescimento extraordinário, é um crescimento saudável. Não há desculpas para a falta de crescimento. Nós entendemos a visão e praticamos no nosso meio. Isso faz parte do desfrute da herança. Pastor, mas o que você me fala então das igrejas pequenas? Não, você não está autorizado a julgar ninguém. E também não está autorizado a julgar as igrejas pequenas. elas são a igreja do Senhor e o Senhor cuida de cada uma delas. Mas quanto a nós, precisamos de crescer, precisamos de avançar. Amém? A Bíblia fala então que as filhas de Zelofeade queriam participar da herança, mas naquele tempo só os filhos, só os homens recebiam herança. Mas aqui tinha um problema, não é? Zelofeade, pai delas, não teve filhos, só teve filhas, então elas não tinham irmãos, e elas queriam receber a herança. Presta atenção, elas não eram indiferentes à herança, à bênção de Deus, elas queriam aquilo que Deus tinha para ela. E elas então trouxeram um caso para Moisés, era uma coisa nova, nunca tinha acontecido antes. A lei de Moisés não previa isso, Deus não falou nada para Moisés a respeito daquela situação. Mas agora elas chegaram com um novo problema. A Bíblia fala que Moisés então consultou ao Senhor. Falou: Senhor, está aqui, elas querem herança, mas elas são mulheres. E o Senhor falou o que para Moisés? Elas fizeram um pedido justo, você vai atendê-las. Sabe o que Deus fez? Deus acrescentou algo à lei. É claro que Deus nunca é pego de surpresa, Deus já tinha isso em mente. Mas preste atenção, Deus deu a lei, mas teve uma parte que ele ficou esperando para poder dar. Ele só deu quando alguém se levantou para se apropriar e reivindicar. Quando alguém se levantou e falou: Senhor, eu quero isso. Mas ninguém nunca teve. Senhor, mas eu preciso, eu quero, o Senhor tem para mim. Aí o Senhor acrescentou. Entendeu o que eu estou dizendo? O Senhor acrescentou algo à lei, porque tinha um grupo de 5 garotas que queriam receber a herança. Deus já sabia que isso iria acontecer, mas ele esperou até que alguém que amasse a herança viesse e reivindicasse. Será que tinha outros homens também que não tinham filhos? Eu creio que tinha, mas as filhas não vieram reivindicar, não vieram buscar, essas vieram buscar. Presta atenção, em que circunstância elas vieram buscar? Vieram buscar sem ter direito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só os homens tinham direito. Se isso é justo ou não, não vem ao caso. Só os homens tinham direito. Elas não tinham. Mas elas vieram pedir sem ter direito. Vieram reivindicar sem merecer. Todas as vezes, na palavra de Deus, que alguém pede algo sem merecer, ele está entrando no território, na esfera da graça, independente da época. Todas as vezes que você vai se relacionar com Deus e não confia nas suas próprias obras de merecimento, você entrou na esfera da graça. Quando você entra na graça, preste atenção, a herança lhe é garantida. Você honra o Senhor. Mesmo no Velho Testamento, quem recebeu, só recebeu pela graça. Ninguém nunca recebeu nada por merecimento. Está me ouvindo? Só o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na vida dele, tudo era por merecimento. Por quê? Ele cumpriu toda a lei. Nunca houve pecado nele. É por isso que lá em Apocalipse você vai ouvir os anjos, seres viventes e os homens cantando: tu és digno de receber a honra, a glória, a riqueza, o poder, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos, porque somente ele é digno, entendeu? Ele é digno. Então, as coisas para o Senhor é baseado no merecimento, porque ele é digno, mas para nós é baseado na graça. Por isso, Deus se alegra quando você tem essa fé simples. Uma fé simples, mas muito ousada. Entendeu? Que chega para pedir sem merecer. Essa é a fé que glorifica o Senhor. Você não está fazendo jejum para merecer. É o contrário. Nesse jejum, você está pedindo o que você não merece. Você não merece proteção. Você não merece a herança. Você não merece a bênção. Você não merece esse emprego. Você não merece essa prosperidade. Você não merece coisa alguma. Mas quantos de nós são como essas garotas que vamos hoje chegar diante de Deus e pedir sem merecer? Amém. Essa é a graça de Deus. Deus honrou a fé daquelas meninas. Elas queriam o que Deus tinha prometido, mesmo que nem tinha sido para elas, mas elas queriam. No caso delas, era a terra de Canaã. Para nós é tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, mas particularmente o primeiro capítulo de Efésios. Deus nunca desaponta aquele que tem uma fé confiada, descansada, amém, na graça. Porque qualquer outro tipo de fé não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é só aquela que reconhece que não merece, mas está indo diante de um Deus que nos dá sem merecer. Amém? Isso é uma coisa maravilhosa. A fé, ela transcende a lei. Você percebe que a fé daquelas garotas fez com que Deus mudasse a própria lei? porque elas tocaram no coração de Deus. O Senhor agora estabeleceu uma nova lei. Se um homem morresse sem ter filhos, a herança agora podia ser dada para as filhas. Deus mudou a lei. Deus mudou a lei. Deus estabeleceu isso por causa de quem? Por causa daquelas 5 garotas, filhas de Zelofeade, que amavam a herança, que não queriam, não aceitavam ficar sem a bênção de Deus. Nós vamos ter a parte que nos cabe e que cabe ao nome do nosso Pai. Elas tiveram paixão pela herança, tiveram a fé ousada. E depois delas, todas as meninas de Israel, né, que não tinham irmão, puderam receber a herança nas mesmas condições que elas receberam. Presta atenção, o fato delas crerem e buscarem teve uma repercussão maior do que para elas mesmas. Você percebe? Quantas moças depois foram abençoadas por causa delas? Porque tiveram a ousadia de pedir. Louva a Deus, porque Deus nunca diz para alguém, você está pedindo demais. Você não encontra isso na Bíblia. Você está pedindo demais, nunca. Ninguém nunca pediu demais. Você vem pedir para o Senhor, ele sempre tem além. Você sabe, isso é uma coisa interessante, você vai encontrar, eu, às vezes eu leio, você lê na Bíblia isso, os reis antigos, né? A Bíblia fala quando Esther queria fazer um pedido para o rei Assuero, ele falou, pode pedir porque até metade do meu reino será seu. A Bíblia fala que quando Salomé colocou a sua filha para dançar, aliás, Salomé que dançou, né? E aí o rei Herodes falou, ficou tão extasiado com aquilo tudo que prometeu para ela o que ela quisesse pedir. Sabemos que ela pediu uma coisa ruim. Esse dia eu estava vendo um filme muito interessante que o rei falou a mesma coisa, mas na hora que a pessoa pediu, ele falou, você está pedindo demais, você está abusando agora. Então veja, até reis têm limites. Até reis poderosos de todas as épocas tiveram limites. Era possível pedir além da conta, para o Senhor não. Eu não sei o que você está pedindo, não sei o que você está buscando, mas o Senhor nunca vai te dizer que você está pedindo demais. Pelo contrário, Ele tem mais ainda para dar para você. Amém. O Senhor nunca, nunca repreendeu. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia alguém que foi repreendido porque pediu algo para o Senhor. A repreensão é sempre, por que você não pediu mais? Eu tenho tanto para dar. Por que você não creu por mais? Por que a sua fé é pequena? O Senhor nunca disse, você pediu muito. Não, o Senhor sempre fala, tinha mais, há mais, creia por mais. Aleluia. Sempre a repreensão do Senhor é, por que você não creu, homem de pequena fé? É sempre essa. Nunca tem a repreensão, ó homem de pequena santidade, ó homem de pequena obediência. Não, não tem. É sempre a fé, porque a fé é que é a moeda do céu. Está me ouvindo? A fé. Então, quando nós amamos o propósito de Deus, quando nós amamos a herança, e isso vai cumprir o propósito de Deus, querido, isso vai repercutir muito além do que você imagina. O alcance disso vai ser maior do que você imagina. Então eu queria mostrar para você, vou te contar uma história, você tem que ter um pouquinho de paciência agora que eu vou te contar uma história, mas espere, porque eu vou concluir essa história voltando para as filhas de Zelofeade. Ok? A palavra de Deus diz que depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos. Um reino ficou se chamando Reino de Israel, ou Reino do Norte, ou Efraim, era o nome, que era constituído de 10 tribos. E o outro reino é o Reino de Judá, que eram só 2 tribos, Judá e Benjamim, onde ficava Jerusalém. Ok? Isso aconteceu depois da morte de Salomão. Seu filho Roboão, você conhece a história, ele dividiu o reino, e Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão com 2. Então o reino do sul era bem menor, porque eram só 2 tribos. Então você vai encontrar isso na história dos livros de Reis e de Crônicas. No reino do norte, no reino de Israel, todos os reis foram perversos, não teve nenhum rei temente a Deus. No reino do sul, reino de Judá, teve reis ruins, mas a maior parte dos reis, eles tinham temor de Deus, ok? E a Bíblia fala então que o reino do norte foi o primeiro, a Bíblia fala que eles caíram na idolatria, eles se afastaram de Deus, e eles então foram levados cativos para a Síria, foi o cativeiro do reino do norte. Mas aconteceu a mesma coisa com o reino de Judá. A Bíblia fala que Deus os mandou cativos para Babilônia. E o último rei de Judá, ele é chamado de Jeconias ou Joaquim, tá bom? Vou chamar de Jeconias porque é mais conhecido por esse nome. Ele foi o último rei de Judá. Alguns mestres vão te dizer que Zedequias foi o último, mas não foi, tá bom? Jeconias foi o último rei de Judá. Mas esse cara, ele era terrível. Ele foi o último rei, deveria estar. Ele estava na iminência de todo o cativeiro acontecer, a destruição da cidade, e mesmo assim ele era um rei terrível. Tão terrível que lá em Jeremias, no capítulo 22, Deus fala uma palavra definitiva com relação a ele. Olha o que o texto diz. Jeremias 22, 29. Ó terra, terra, terra. Esse é o único lugar na Bíblia, eu acho, que se pronuncia a palavra terra três vezes. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Isso para mostrar a seriedade do que vai ser dito agora. Escrevei que este homem, Jeconias, está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Deus colocou um fim. Deus falou, esse cara é o fim da picada, não tem condição. Ele não vai prosperar, os filhos dele não vão prosperar, e está dizendo aqui, que nunca mais alguém da geração, da descendência dele, iria sentar no trono de Judá. Ok? Nunca mais. Isso é um decreto divino. Isso é uma coisa seríssima. Ninguém mais iria sentar-se no trono de Davi. Ninguém mais. Entendeu? Mas o Senhor tinha dito para Davi que o trono dele era eterno. Lembra disso? Lá no Salmo 89, tem a aliança de Deus com Davi. No Salmo 89, no verso 29, o Senhor diz, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu, sem fim. Então tem um problema aqui agora, porque esse Jeconias, ele era descendente de Davi. Ele foi o último rei. E o Senhor, e Deus está dizendo, não vai ter mais nenhum descendente desse cara que vai sentar no trono. Rejeitei todos, não vai ter mais. Mas Deus diz para Davi, seu trono vai ser eterno. Mas como que o trono seria eterno se a sua descendência, a sua linhagem, né, iria, acabou aqui com Jeconias? Porque estava falando do Senhor Jesus. Então, desde os dias de Jeconias até hoje, não tem rei em Israel. Mas como conciliar com a promessa de Deus a Davi? É aqui que nós voltamos para as filhas de Zelofeade. Quando Jesus nasceu, você pode depois ler na sua Bíblia, tem duas genealogias de Jesus na Bíblia. Uma está aqui em Mateus. Essa genealogia de Mateus, ela é por José. E o que acontece? No verso 11, Jeconias é mencionado. Jeconias estava na linhagem aqui do Senhor Jesus. Mas Jeremias diz que nunca mais nenhum descendente de Jeconias iria sentar no trono. No entanto, Jesus nasceu para sentar no trono de Davi. Como agora conciliar isso? Tem duas palavras aqui. Essa é a sabedoria e a glória de Deus. Tem uma outra genealogia. Essa genealogia de Mateus é para provar que Jesus é descendente de Davi. Mas tem uma outra genealogia lá em Lucas. Os mestres concordam que a genealogia de Mateus é por José, mas a genealogia de Lucas é por Maria. Qual a diferença entre as duas? A genealogia de Mateus, Davi gerou a Salomão, e aí vai até chegar a José. Na genealogia de Lucas, Davi gerou a Natã, um outro filho dele, e daí vai outra linhagem. E a Bíblia fala então que essa linhagem chega até o Senhor Jesus. Mas uma é por José, outra é por Maria. Vindo por José, presta atenção nisso, se Jesus tivesse recebido algo de José no nascimento, então ele não poderia sentar-se no trono. porque ele iria receber a maldição, que está lá em Jeremias. Mas você sabe, Jesus não recebeu nada de José. Hoje, naquela época eles não sabiam disso, mas hoje a ciência já provou que o feto, preste atenção, o feto, ele não recebe nada da mãe, por exemplo. O sangue do feto não é o sangue da mãe. Entendeu? O sangue da mãe passa na placenta e na placenta transfere o nutriente para o sangue do filho, mas o sangue do filho é outro. Jesus foi gerado só da semente da mulher, só do óvulo. O Espírito Santo gerou. José não participou. José era pai adotivo de Jesus. Ok? Então, podia ser que alguém se levantasse depois para reclamar a legitimidade. Como é que Jesus pode ser herdeiro do trono se ele não é realmente filho de José? É adotivo. Ele não recebeu nada de José. Ele não tem os genes, nada de José. Poderia alguém reclamar. Mas aqui é que entra as filhas de Zelofeade. Porque Jesus nasceu da mulher, uma mulher agora, a virgem, pode reivindicar a herança. Porque as filhas de Zelofeade mudaram a lei. Quando Deus muda ali a lei, ele não estava nem pensando só naquelas moças. Ele estava pensando no seu filho que viria. Porque de José é adotivo, mas de Maria é filho legítimo. Ele nasceu dela. Ele foi gerado no ventre dela. Nisso não há questionamento. Foi gerado pelo Espírito, mas ele é filho só da mulher. Mas por que agora aquelas garotas valorizaram tanto a herança? Uma virgem pode reivindicar o trono para o seu filho. O Senhor Jesus pode reinar. Não é extraordinário isso? Com a palavra do Senhor, ela é perfeita. E as coisas todas se encaixam. E não há nada por acaso na palavra de Deus. Quem imaginaria que o pedido daquelas 5 garotas estava ligado com a vinda do Filho de Deus? Porque toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. O Senhor tinha que nascer de uma virgem. O Senhor tinha que nascer de uma virgem. Mas hoje, ele pode reivindicar o trono, porque a virgem tem direito à herança. Antes não tinha, mas agora tem. Presta atenção, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, todos os registros de genealogia foram destruídos juntos. Hoje, se tiver algum judeu reivindicando ser descendente de Davi, ele não tem como provar. Só tem um que está registrado, que está aqui no Evangelho. Quando o Senhor Jesus voltar, ele pode dizer, eu sou herdeiro, está aqui a minha genealogia para provar, eu sou descendente legítimo de Davi. Não é maravilhoso isso? Tudo é maravilhoso porque tudo aponta para o Senhor. Mas por que, que tudo isso está acontecendo? Porque algumas garotas valorizaram a herança. Presta atenção, quando você reivindica a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não aceito a minha casa viver assim, eu não aceito viver nessa condição, eu não aceito que os meus filhos vivam assim. Quando você chega diante de Deus e você vem reivindicar a sua herança, Deus se agrada. E o diabo diz, você não merece, você não tem feito por onde, você não tem buscado como deveria, não tem crido como deveria, nem comportado como deveria, e ainda assim você fala, mas a herança é minha, eu sou filho, eu sou filha. Deus vai abençoar você, mas o que você não sabe é que quando você faz isso, a repercussão não é só sobre você, nem sobre os seus filhos, é sobre toda a sua descendência. Uma descendência inteira é abençoada quando um homem ou uma mulher declaram, eu não vou ficar sem a herança que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, vou me apropriar. Faz parte da sua herança saúde, faz parte da sua herança suprimento, prosperidade, faz parte da sua herança, filho, você ser sacerdote, ministro, homem e mulher de Deus. Faz parte da sua herança ser colocado por cabeça e não por cauda. Sua herança é tão grande, há tanto poder disponível para você, para esmagar a cabeça do diabo. Não viva sem ela. Ela está à disposição sua, mas não é automática. É preciso exercer fé para apropriar-se dela. Que nesse tempo de jejum, seus olhos se abram e o seu coração seja aquecido para receber do Senhor. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor.
Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Como é bom participar de momentos como esse e realmente ter essa revelação de que há uma herança sobre nós. Sabe, como o próprio pastor Aloysio já disse, eu quero que reiterar, não é pelo que nós fazemos, pelo que nós temos feito, mas é pelo que Cristo Jesus fez na cruz. Jesus pagou todo o preço. É verdade, houve um alto preço, para que hoje nós pudéssemos experimentar dessa herança. Mas o preço já foi pago. Receba, receba de graça, é favor imerecido. Né? Toda bênção está à nossa disposição nesse momento da ceia, né? Do pão, do cálice, quando nós comemos do pão, que é o corpo de Cristo Jesus. Nós estamos comendo saúde, paz, alegria, prosperidade, porque Cristo é a nossa herança. Sabe, é um momento que você precisa também glorificar essa obra da cruz, esse preço pago. Para que você possa, nesse tempo, né, de jejum, nesse tempo de ceia, nesse momento da ceia, sempre dar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Ele é o nosso príncipe da paz. Ele é o Deus forte, Ele é o Deus todo-poderoso. Sabe, quando você participa desse momento, você recebe toda a herança. Receba nesta hora. Eu queria que você erguesse o seu pau nesse momento. Feche os seus olhos. Diga: este pau é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. Diga: o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Diga: este pão é o corpo que foi pendurado na cruz, no meu lugar. Diga: naquela cruz ele tirou toda a maldição que era sobre a minha vida, a maldição da morte, a maldição da enfermidade, da opressão, da miséria, da pobreza. Diga: hoje, ao comer deste pão, eu declaro pela fé que eu estou em Cristo, e Ele cumpriu todas as condições da lei. Diga: por isso, nenhuma maldição está sobre Ele, nenhuma maldição está sobre mim, porque eu estou nele. Diga: quando eu comer deste pão, eu recebo milagre, eu recebo a bênção da cura, da riqueza, da paz, da vida, da obra da cruz. Diga: em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ego cálice, que é o sangue de Cristo. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, firmado na cruz, em meu favor. Diga: é aliança, é um compromisso de unidade. Diga: o Senhor tem uma aliança comigo. O que é meu é dele. O que é dele é meu. Diga: ele deu a sua vida por mim. Diga: eu dou a minha vida por ele. Diga: eu estou unido com Cristo. Eu estou unido com o seu corpo. Diga: eu tenho uma aliança com a minha liderança, com os meus irmãos, com a minha família. Diga: debaixo dessa aliança, o favor está liberado, as bênçãos estão liberadas, o perdão está liberado, a prosperidade está liberada. Diga: debaixo dessa aliança, com Deus, com a igreja, com os meus irmãos, com a minha família, diga: eu decido ser um homem de honra para receber todo o favor, em nome de Jesus. Aleluia. Participe, coma do pão e beba do cálice.
Quando nós temos uma fé simples, chegamos diante de Deus, o nosso coração em sinceridade, o Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim, e eu quero receber. E às vezes você chega diante de Deus uma vez, de novo, e de novo, e talvez um irmão, ou até o diabo diga: você não acha que já pediu demais, repetiu demais, já falou demais sobre esse problema? Mas eu quero te dizer que Deus tem prazer nisso. Amém. Deus se agrada. Não ouça a voz do diabo. Chega diante de Deus. Uma vez, duas vezes, não desista até receber. Bate na porta, a porta vai se abrir. Amém? Esse é um tempo de busca, de exercitar fé. Sei que hoje, no 19º dia, o inimigo pode estar acusando a sua mente, mas fica firme no propósito que Deus pôs no seu coração. Você vai ver a vitória e a bênção e a herança sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e até amanhã.